Está na linha com a gente a médica pediatra e infectologista, a doutora Ana Paula Burian, que é coordenadora do Centro de Referências para Imunobiológicos de Vitória. E a gente vai conversar sobre meningite. A gente estava até falando aqui, antes de conversar com a senhora, que fazia um tempo, né, que a gente não falava da meningite, era uma doença assim, estava um pouco fora do radar e de repente a gente começa a noticiar um crescimento muito elevado dos casos. E a senhora que acompanha principalmente processos de imunização, tem a ver, mais uma vez, doutora, com essa queda nos índices de imunização, com essa queda na procura pela vacinação?
Tem. Não é exclusivamente por isso. A gente tem, desde 2013, tido uma estabilização e desde 2015, a gente tem tido uma queda progressiva dos índices de vacinação. E o que que acontece? Com a pandemia, todo mundo passou máscaras. E com isso, a gente teve redução de todas as doenças que são transmissíveis a partir das vias respiratórias. E aí, durante 2020, 2021, teve redução de gripe, de pneumonia, de meningite, de um monte de doenças. Com o relaxamento das normas de segurança e todo mundo parando de usar máscara, todas as doenças que não estavam sendo transmitidas voltaram. A gente teve surto de influenza, de VSR, e agora nós estamos tendo um aumento dos casos de meningite nesse ano de 2022 inteiro, e não só aqui no estado.
Eu queria perguntar para a senhora, porque nós temos, aliás, vou dividir a pergunta em duas. Nós temos vários tipos de meningite, correto? Então, eu queria que a senhora desse um panorama para a gente. E qual é a mais comum, qual é que é a mais transmitida hoje no país?
Nós temos, o que é meningite? A gente tem uma membrana que envolve o nosso cérebro e envolve a nossa medula, a nossa coluna. Essa membrana é chamada de meninge. Toda vez que essa membrana é inflamada, é chamada de meningite. E ela pode, essa inflamação pode acontecer por bactéria, por fungo, por vírus e até sem nenhum agente causal, que a gente chama de asséptico. Quando a gente tem essa infecção por vírus, essa infecção ela não é transmissível. Então, uma meningite viral, ela não vai ser transmitida de pessoa para pessoa. Geralmente, são as bacterianas que causam grande temor na população. E aí, a gente pode ter meningite por várias bactérias, até pelo bacilo da tuberculose. A gente pode ter meningite tuberculosa, meningite por estáfilo, que é aquela bactéria que dá os furúnculos, meningite por Escherichia coli, que é uma bactéria que vive no intestino, e meningite por pneumococo, meningococo, que é a meningite mais temida, e por hemófilo. Esse ano de 2022, aqui no estado, nós já tivemos mais de 180 casos de meningite por todos esses agentes. As meningites mais temidas que a gente tem, que são as que podem provocar surto, são as meningites meningocócicas, que é o que todo mundo teme. A forma mais grave da meningite meningocócica é na criança pequena, mas tem dois agravantes aí. Existem pessoas que têm a capacidade de ter essa bactéria na sua via aérea, mesmo que ela não adoeça, e transmitir essa bactéria para outras pessoas. Quem é o portador nasal saudável em sua maioria do meningococo? Adolescente e adulto jovem. Um em cada quatro adolescentes e adultos jovens podem ter essa bactéria vivendo na sua via aérea, transmitindo para quem ela convive e ela nem saber. E a grande vantagem da gente vacinar o adolescente e adulto jovem é que a vacina não só protege o adolescente dele ter meningite, como mata a bactéria na via aérea e impede que ele transmita. Do pneumococo, causa pneumonia e meningite pneumocócica, e do hemófilos influenza, que também causa pneumonia e meningite pelo hemófilos influenza, o portador nasal saudável é a criança pequena. Então, quando eu vacino a criança pequena, eu ajudo a criança pequena e ajudo o transmissor, no caso.
Agora, doutora Ana Paula, com relação a essas idades, né, muita gente até confusa que tem vacinas para alguns públicos diferentes, para crianças, você falou de adolescentes, adultos, jovens. Qual seria aí o público-alvo mesmo que deve focar nas vacinas da meningite?
Então vamos lá. Quando a gente tem o Programa Nacional de Imunização montando um calendário gratuito para a população, qual é o objetivo? O objetivo é coletivo. Então, eu quero vacinar o máximo de pessoas possíveis, dentro das pessoas que têm mais risco de forma grave da doença e dentro das pessoas que têm mais risco de serem transmissores da doença. O Ministério da Saúde não consegue disponibilizar todas as vacinas para todos os públicos. Então, a estratégia é, desde 2010, a gente vacina as crianças pequenas com 3 e 5 meses e 1 ano para meningococo C, que é o sorotipo mais prevalente dos meningococos. E aí, desde 2020, vacina com a ACWY nos adolescentes de 11 a 12 anos. Outras pessoas são vacinadas? São. No CRI, vacinamos gratuitamente para meningite várias doenças, pessoas em tratamento de câncer, transplantados, pessoas que vivem com HIV, pessoas que retiraram o baço, que é um público de mais risco para essas bactérias. Então, tem um monte de doenças que a gente vacina com doses subsequentes. E algumas doenças, a pessoa tem risco até para ter que vacinar de 5 em 5 anos uma dose dessa vacina. Na clínica privada, aí tem os calendários da Sociedade Brasileira de Imunizações que regimentam e orientam a vacinação do público privado. Numa situação epidemiológica de risco, todo mundo pode ser vacinado, porque meningite não é uma doença só de criança. Pelo contrário, a criança tem a forma mais grave da doença, o adolescente tem a forma de transmitir, mas todo mundo pode adoecer. Inclusive, aqui no estado, a maioria dos casos que a gente teve foi em adultos. Então, a pessoa pode procurar o posto e se vacinar, como pode procurar uma clínica privada e se vacinar. O que o Estado e o Ministério da Saúde está fazendo é, neste momento de crise e de aumento do número de casos, conseguir possibilitar a vacina gratuita para um público um pouco maior. Então, a gente tem a ampliação da vacina meningocócica de 10 até 19 anos num período temporário aqui no Estado, para conseguir vacinar mais adolescentes e adultos jovens, porque essa vacina está liberada só de 11 a 12 anos na rotina geral. Mas até fevereiro de 2023, o objetivo é vacinar para meningococos profissionais de saúde e ampliar até 19 anos mais gente podendo se vacinar.
Uhum. Eu queria perguntar, em relação à doença especificamente, quais os sintomas? São sintomas que podem ser confundidos com o de outras doenças? Tem algum sintoma que é, digamos, mais revelador da meningite?
Tá. Todo mundo guarda muito como sintoma de meningite a rigidez de nuca. Até quando a gente era criança, se a gente reclamava de dor de cabeça, era comum as mães deitarem as crianças numa cama, por exemplo, e falar: encosta seu queixo no peito, para ver se você está com rigidez de nuca, para ver se você não consegue, para saber se eu tenho que correr para o hospital. Então, isso é um sintoma clássico? É. Mas é só quem tem rigidez de nuca, ou vômitos, ou febre, que vai ter meningite? Não. E o problema é que a meningite, ela tem o que a gente chama de período de incubação muito curto. Então, entre eu pegar a meningite, a bactéria chegar na minha meninge, e eu estar muito grave no hospital, com risco de óbito, pode demorar até 24 horas. E esses sintomas, eles são progressivos. Então, vai desde um mal-estar, uma febre, um sintoma inespecífico que te lembra até um resfriado. E esse paciente pode ir progredindo rapidamente, mas sonolência, cefaleia, que é a dor de cabeça, esse mal-estar, a rigidez de nuca, uma dor de cabeça, um vômito que a gente chama de vômito em jato, quer dizer, a pessoa tá bem, de repente ela começa a vomitar um vômito que vai longe. Tudo isso é sintoma que a gente precisa preocupar e passar por uma avaliação médica para esse paciente.
Tem alguns ouvintes aqui mandando mensagens, doutora Ana Paula. O Fernando aqui perguntando se, como é uma doença também com vacinação, se alguns protocolos como o da Covid-19 servem, como a importância de lavar as mãos. Ah, a nossa ouvinte Deide também está perguntando sobre isso, a importância de lavar as mãos, essa higienização. Faz algum sentido ou não?
Sempre faz sentido. A lavagem de mãos, ela foi uma das ações instituídas no mundo que mais preveniu doenças. Antigamente não se tinha esse conceito. E até o que a gente chama de higiene respiratória. Por exemplo, a gente cresceu ouvindo da nossa avó assim: se você for tossir, põe a mão na boca. Hoje a gente sabe que não é a melhor estratégia, que é a melhor estratégia a gente colocar o cotovelo, né? A dobra do braço na boca, para a gente não passar isso que a gente vai cuspir ou tossir na nossa boca, botar na maçaneta, botar em tudo. Então, o hábito de lavar as mãos, ele é saudável, ele é importante. A transmissão respiratória dos casos de meningite, Por que que o público jovem é um público de tanto risco? Porque ele tem até 25% de portabilidade nasal, enquanto uma criança pequena vai ter de 1 a 4% de portabilidade nasal, então é muito diferente, é muito maior no adolescente. E é um público que vai para aglomerações, é um público que fica em ambiente esfumaçado, o próprio uso de cigarro ele facilita, esses vapers, esses cigarros coletivos em que todo mundo coloca a boca, isso é extremamente de risco, além do malefício que esses cigarros eletrônicos causam para a saúde individual, o fato de você compartilhar isso favorece que se alguma das pessoas tiver, até várias doenças que podem ser transmitidas, e a meningite não fica diferente disso. Então, qualquer hábito de higiene que possa ser utilizado ajuda. Impede totalmente? Infelizmente, não.
Ó, o nosso ouvinte Douglas está te mandando um abraço, falando que faz entrega de vacinas aí com você. Falou que a senhora é uma profissional super competente. Está registrado aqui o nosso ouvinte Douglas, que sempre participa com a gente. E, doutora, para finalizar, queria que a senhora deixasse aí um recado, né? A população toda, em especial os pais, né? Que não vacinaram as crianças. Agora é para tudo, né? A gente tem falado também da polio, que é uma preocupação. Queria que a senhora falasse dessa grande importância aí, que é a imunização.
Eu costumo dizer que a vacina ela é vítima do próprio sucesso. Foi o fato da gente não ter mais doenças que a gente começou a achar que a vacina não é tão importante assim. E com isso, a gente está deixando muita gente desprotegida. E aí eu não digo só de criança, não. Eu digo de adulto também. Tem muitos adultos que se lembra de vacina Covid e não lembra mais de nenhuma outra vacina. Ainda se morre de tétano, ainda se tem sarampo com risco de óbito, ainda estamos em risco de pólio. O Espírito Santo é um dos estados de maior risco de reintrodução de pólio, porque nós somos o estado que mais tem portos. E a gente recebe funcionários de navios do mundo inteiro, não vacinados, que estão aportando no nosso estado com risco de trazer alguma doença. E a gente tem muito, apesar de não ter um aeroporto internacional, a gente tem muito risco de reintrodução da pólio por conta disso. Isso já foi mapeado pelo Ministério da Saúde. Então a gente precisa manter a vacinação das crianças saudáveis acima de um ano de idade menor de 5 da campanha de pólio, atualizar cartão de vacina, vacinar nossos adolescentes, não só para meningite, como para HPV, reforço de tétano. Por exemplo, HPV pode ser dada para várias pessoas em várias idades, a partir de 9 anos até 45, homens e mulheres. Isso está em bula. Entretanto, a vacina responde melhor quando é feita mais cedo. Então, se a gente vacina uma criança de 9 anos, a gente vai ter uma proteção mais alta e mais longeva do que vacinando um adulto. Mas o adulto que não vacinou ainda vale a pena vacinar. E tem muita vacina que pode ser feita, que é segura, que é protetiva e que a gente pode estar protegida. Agora a gente está tendo muito caso de meningite pelo pneumococo também e tem vacina para isso. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque eu digo o seguinte, para muita doença a gente tem vacina, para arrependimento não tem vacina ainda não.
Muito boa sua frase. É verdade, que sirva aí de reflexão para muita gente. Doutora Ana Paula Burian, médica pediatra e infectologista, coordenadora do Centro de Referências para Imunobiológicos Especiais de Vitória. Doutora, muito obrigado aqui pelas orientações, pelas dicas e também por esse puxão de orelha aí também, que é bem importante quando a gente fala de vacinação, né? Muito obrigado e até a próxima.
Obrigada a vocês pelo convite. Que todos agora cheguem em casa e olhem seu cartão de vacina e atualizem seu cartão de vacina. Um abraço.
Um abraço.